A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 192. E mais um podcast, você que está só nos ouvindo aí, este podcast também está sendo gravado em vídeo, a nossa nova plataforma agora de podcast sendo gravado em vídeo, para falar aí da vitória do Tricolor na noite da última quinta-feira, 3-2 contra o Ayacucho do Peru, lá em Lima, teve toda aquela confusão, o jogo ia ser primeiro lá em Cusco, mas por conta de questões de segurança, o Peru está passando por um momento turbulento de vários protestos, algumas crises, e aí o jogo foi enviado para Lima, no Peru. São Paulo se livrou de um baita de um problemão, porque primeiro ia jogar na altitude de 3.400 metros, conseguiu se livrar disso, foi para a altitude, para o nível do mar ali, né, de Lima, tinha só 100 metros de altitude onde o São Paulo estava jogando, ou seja, menos altitude do que aqui em São Paulo. Então o São Paulo não sofreu com essa... esse problemão, né, com esse cansaço, com o desgaste de mais uma viagem para Cusco. Enfim, o São Paulo se deu bem, só que dentro de campo a coisa não foi tão simples assim quanto a gente imaginava, né? Quando a gente olhou ali e fala, pô, o São Paulo se livrou da altitude, vai dar tudo certo em Lima, o São Paulo vai passar o carro, não vai ter problema nenhum. Só que não foi bem assim que aconteceu. O São Paulo abriu o placar até bem cedo ali com a Arboleda, mas depois sofreu com o time do Ayacucho, hein? E estávamos lá, eu e José Edgar, a gente estava lá na redação trabalhando, acompanhamos a partida. Uma partida que deixou aí algumas pulgas atrás da orelha do Senna e a torcida ficou irritada, né, Zé? Como é que você viu essa partida de ontem? Seja bem-vindo.
Fala, Edu, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com São Paulino e com a São Paulina, que também nos escuta nesse podcast de sexta-feira. Sextou, né? Sextou mais cedo aqui pra gente, falando dessa vitória de São Paulo. Acho que... Minha visão sobre a partida do São Paulo vai muito da sua análise publicada, né, hoje de manhã no GE.globo. São Paulo cumpriu o objetivo que teria, talvez enfrentando o adversário mais fraco do grupo, e numa competição em que só o campeão do grupo classifica, o São Paulo precisava começar vencendo, ainda mais diante dessa circunstância, desse benefício que o clube teve, né, saindo da altitude de mais de 3 mil metros para atuar no nível do mar em Lima. O objetivo foi cumprido, São Paulo saiu com os 3 pontos, mas a imagem e o desempenho da equipe foram preocupantes. O Rogério deu uma oportunidade rara para alguns jogadores, né? Ele manteve basicamente a equipe titular, que vai estrear no Campeonato Brasileiro no domingo, e deu minutos a nomes importantes do elenco que precisavam de mais minutos, como o Luciano, como o Rigoni, como o Luan, e jogadores que precisam ter mais minutos e chegaram para ter protagonismo e precisavam ter mais minutos, como o Patrick, né, como Arboleda e Miranda no sistema defensivo. E a mensagem que o São Paulo deixou foi muito preocupante, porque o Ayacucho é um time bem frágil. Talvez um jogador, né, particularmente do Ayacucho, chamou a atenção, o atacante Teixeira.
Sabia que você ia falar dele. Eu nem falei no começo do podcast, porque eu falei, o Zé vai soltar o Tietchan daqui a pouco. Tinha certeza. Você gostou muito do Tietchan.
Eu gostei muito do Tietchan, né? Aquele meinha baixinho, habilidoso. E foi quem mais deu trabalho pro São Paulo. Aliás, a gente até conversando, né, durante o jogo, como Miranda, principalmente, teve trabalho com o Tietchan, né? E tirando o Tietchan, né, a gente viu que o time do Ayacucho é extremamente limitado. E o São Paulo viveu sustos acima do que deveria, né, diante de todas as circunstâncias positivas. Mas um resultado importante fora de casa, que já faz o time sair na liderança do grupo, mas que é preocupante por uma questão de desempenho e coloca talvez até uma distância ainda maior em relação aos jogadores que permaneceram aqui no São Paulo, né? Porque se o Rogério poderia ter alguma dúvida para começar o Campeonato Brasileiro na equipe titular, eu garanto que ele não tem mais dúvidas, que ele deve começar o jogo com os 11 atletas que ficaram aqui, né? Com exceção, obviamente, ao Rodrigo Nestor e ao Gabriel Sara, que ficaram machucados. Então, resumidamente, a noite do São Paulo foi de cumprimento de objetivo, mas preocupante pelo desempenho, porque o Ayacucho é uma equipe muito frágil e o São Paulo teve muito mais trabalho do que deveria diante das circunstâncias que encarou na partida, principalmente pela saída da altitude e a ida para o nível do Mar em Lima, num estádio muito mais estruturado, com grama melhor, enfim. Mas foi uma atuação que preocupou na questão do elenco São Paulino, que deveria ter se virado muito mais fácil contra um time frágil e um time que provavelmente deve ser o lanterna do grupo, pelo menos, né, no que a gente pôde ver nessa primeira rodada, na comparação com o Everton, Jorge Wisterman.
É isso aí, eu só um detalhe aí, né, que o Teixeira, se fosse brasileiro, seria chamado de Teixeira mesmo, né, mas só que como ele é um jogador sul-americano, colocaram o Che aí para dar uma incrementada no nome de Teixeira.
E se, ele fosse repórter da Globo, seria o Luiz Teixeira, né?
Luiz Teixeira, exatamente, Luiz Teixeira, que inclusive está precisando, Luiz Teixeira tem que aparecer aqui no nosso podcast, né, nunca apareceu, perninha mascaradinho esse Luiz Teixeira. Mas enfim, vamos lá, porque...
Eu ia falar, Edu, que você não tinha feito nenhuma piada com o Tietchan, já fez, já tá gasto.
você pegou o Tietchan. Muito Tietchan. Bem, perninha mascaradinha. Mas enfim, o Prazo, eu quero colocar você agora na conversa, porque esse top 3 aí não vai ter muitas discussões. Eu concordo muito contigo, só que eu acho que tem muitos debates nele. Não vai ter discussão, mas vão ter debates. Então, solta o seu top 3 positivo aí, top 3 negativo, porque eu quero ver a discussão aqui. Tem muita coisa a ser falada. Eu acho que é o grande cerne da questão. Para depois a gente passar para avisar você, torcedor aí que está nos ouvindo, fique aí sintonizado em nós, porque daqui a pouquinho tem a projeção do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer uma brincadeira aqui com o simulador. Então, fique aí que daqui a pouco tem projeção para o Brasileirão. Mas antes eu quero saber do Praz, o top 3. Vamos lá, Prazeira.
Você me deixa feliz, Edu, porque o motivo do top 3 existir é o debate. Então, faremos questão de debatê-lo logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta em casa aí. Acho que foi um jogo, como o Zé falou, que o São Paulo ficou devendo. Deveria ter jogado mais. E acho que esse top 3, aí não sei nem se tem a ver com o debate que você falou, Edu, mas eu acho que ele deixa claro o porquê dos garotos de Cotia estarem tão à frente dos jogadores mais consagrados. Ontem, os garotos de Cotia que entraram e são reservas, dos reservas, foram fundamentais para o São Paulo ganhar o jogo no segundo tempo. Então, acho que isso mostra muito as escolhas do Ceni no dia a dia do clube. Coloquei como primeiro, como melhor em campo, o Luciano, e aí ele também foi eleito melhor em campo pela Conmebol, deu coletiva depois. Nós vamos falar da coletiva curiosa do Luciano com o Ceni hablando espanhol ali, mas coloquei o Luciano muito pela movimentação dele. Achei que lembrou em vários momentos aquele Luciano da era Diniz ali, o Luciano que vinha buscar a bola no meio, começava a construção das jogadas. Se tecnicamente ele não fez um jogo espetacular, ele se movimentou como ele se movimentava nos melhores momentos dele. Então acho que isso é um ponto importante para o São Paulo pensando em futuro e até em time titular para ele, porque o Luciano é um jogador que com certeza o torcedor deposita muito. Coloquei o Juan em segundo e acho que o Juan entrou muito bem fazendo o pivô, aquela jogada que faz tanta diferença no futebol, a parede para os companheiros chegarem. Achei que o Juan fez isso algumas vezes, quase fez um golaço no final do jogo, deveria ter chutado ao invés de tentar o toque atrás. Achei que o Juan entrou muito bem. E coloquei o Thales Costa em terceiro. Achei que o Thales também entrou muito ligado no jogo, no lugar do Colorado, deu uma dinâmica maior do que o volante colombiano vinha dando. Eu gostei muito do Thales. O Muricy também é muito fã do Thales, em papos que já tivemos. Ele gosta muito do Thales, ele deposita muita confiança nesse garoto que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Então, olho no Thales, entrou bem ontem. No negativo, coloquei o Volpi. Achei que o Volpi falhou no segundo gol, uma falha considerável. Achei que ele não falhou no primeiro. Muito torcedor nas redes sociais falou sobre isso. Achei que ele não falhou no primeiro gol. O jogador saiu de cara a cara com ele ali. Mas achei que ele falhou um pouco depois do segundo gol, ainda pior do que no segundo. Poderia ter sido o terceiro gol do Ayacucho e ali sim deixar um jogo muito complicado para o São Paulo. Então, o Volpi viveu uma noite bem feliz ontem. Coloquei o Patrick em segundo, e aí o Patrick acho que vale também um debate depois sobre a forma dele na temporada até agora. Acho que o Patrick ainda não mostrou a que veio, está com problema de condicionamento, não entra no jogo ali, a movimentação dele ainda é lenta comparado aos outros jogadores do São Paulo. E coloquei o Rigoni em terceiro. E aí o Rigoni também vale um debate específico, porque cadê aquele Rigoni? O que aconteceu com aquele Rigoni do Crespo? batia de direita, batia de esquerda, driblava. O Rigoni jogava com até um certo encantamento. Hoje o Rigoni parece que faz força para jogar. Erra passes, tem uma dificuldade enorme. O que, que aconteceu com o Rigoni? Mas coloquei ele como terceiro pior. E aí a menção honrosa que você tanto gosta, Edu. Ontem só teve duas e não negativo, porque o jogo de São Paulo foi ruim, apesar da vitória. Menções desonrosas ontem para Reinaldo e Moreira, Edu.
Eu só trocaria aí, colocaria, concordo com você no, na primeira ali no top 3, estou com dúvida um pouquinho do Juan ainda, mas beleza, vou deixar passar essa. Só que no destaque negativo eu colocaria o Moreira em segundo já, logo de cara, porque assim, foi terrível o jogo do Moreira. Eu achei que ele errou muito passe, ele não conseguia, parecia que ele estava com medo de jogar. Não
ele
ia tava,
ele parecia estar nervoso, né, Edu?
Nervoso, assim como parecia o Volpo, um cara experiente. O Volpo parecia que estava ali no jogo de final, porque foi muito tenso, assim, né? Toda bola que ia no Volpo, ele estava um pouco com medo. Mas eu trocaria só, deixava o Patrick de fora, jogou 45 minutos, foi mal, deixaria ele para as menções desonrosas e colocaria o Moreira, porque decepcionou. O cara deixou o Igor Vinícius no banco, que é naturalmente o reserva. Então, acho que ele deveria mostrar mais. Eu acho que ele deveria ter ido um pouquinho mais para a linha de fundo, ter feito ultrapassagem. O Moreira fez um jogo muito pragmático. Ele pegava a bola, não tinha opção. O Igor entrou bem, né? Quem?
O Igor entrou bem, inclusive.
O Igor Vinícius da vida. Entrou dando a vida ali, né? Deu toda a bola, ele estava junto. Thales Costa, gostei bastante também. Mas ficou devendo aí o Rigoni, principalmente. Cara, não. Teve a desculpa, entre aspas, né, que ele estava jogando de centroavante no primeiro tempo, e aí tudo bem, a gente pode falar, pô, não joga nessa posição, teve dificuldade, mas no segundo tempo ele foi para a posição dele, né? Ele foi ali para jogar um pouquinho atrás do Luciano, jogar um pouquinho atrás do Juan, mesmo assim ele não conseguiu render, o Rigoni totalmente disperso do jogo, não conseguiu bater no gol, não conseguiu dar passe, muito estranho o que tem acontecido com o Rigoni, mas passo a bola aí para Zé Edgar, para falar um pouquinho desses destaques aí, do que você achou, Zé.
Olha, eu concordo na maioria do prazo. Eu acho que o Juan, ele deu uma dinâmica de ataque interessante ali na partir do segundo tempo. O Juan é um cara que tem uma característica de ser um centroavante, de atuar como uma referência, mas ele se vira bem saindo da área, né, em jogadas individuais, né? O Prá citou nominalmente essa jogada, que ele poderia ter chutado para o gol, que fez uma bela, se virou muito bem ali na linha de fundo. Mas eu acho que, individualmente, o que mais me preocupou em relação ao São Paulo foi, coletivamente, a equipe se defendendo. Eu acho que, obviamente, a gente tem que... Né, é difícil fazer uma análise mais profunda diante de uma equipe que visivelmente estava desentrosada. Mas o São Paulo deu muitos espaços para o Ayacucho explorar a velocidade, E saiu muito errado o plano do Rogério Ceni de tentar pressionar, adiantar os zagueiros. E é difícil, né, ter um time tão adiantado com, por exemplo, o Miranda e o Reinaldo ali fechando pelo lado esquerdo. E defensivamente o São Paulo se mostrou meio disperso em muitos momentos, né? Faltou aquela intensidade, faltou a apertar mais os jogadores adversários, que conseguiram muitas vezes se livrar e puxar contra-ataque. E muitos contra-ataques, né, Edu, não saíram com efetividade, não levaram perigo ao gol do Volpi por incompetência da equipe peruana, né, que errava um passe decisivo, errava aquele passe que geraria a finalização. Então, coletivamente, eu acho que foi muito preocupante. Mas uma coisa que o Prass falou que é muito verdade, que é algo que a gente já vem batendo no nosso podcast, já vem falando em matérias, inclusive, é o quanto os jovens de Cotia estão se sobressaindo na temporada de São Paulo. É óbvio que há jogos em que, por exemplo, o Igor Gomes saiu vaiado, mas no geral, como essa molecada está se sobressaindo sobre jogadores mais veteranos e reforços que chegaram, inclusive. O Patrick, por exemplo, teve uma atuação muito discreta no primeiro tempo. Na etapa final, o Thales Costa, que foi um jogador que entrou ali no meio campo, teve uma atuação muito melhor. Conseguiu chamar mais o jogo, conseguiu prender mais o jogo. O Juan é um exemplo também, que entrou no segundo tempo e também teve uma atuação melhor. Então, eu acho que o Rogério Ceni cada vez mais está tendo esses recados de que, para ter o time que ele quer perto do ideal, e principalmente essa questão de intensidade é algo que eles têm valorizado e valorizam muito na reta final do Paulista, ele vai ter que observar cada vez mais esses meninos. Até porque a parte física de alguns reforços que chegaram não tão legais. Tecnicamente, alguns jogadores mais experientes não tão legais, e o Miranda e o Reinaldo acho que são dois bons exemplos do que a gente viu na última quinta-feira, sobre tecnicamente e fisicamente falando também. Então, se há um ponto positivo, como esses jovens estão dando uma resposta positiva para o Ceni. Mesmo em uma partida na qual o adversário era frágil, o São Paulo precisou virar o jogo, né? E conseguiu muito por esse desempenho de jovens jogadores. E um parênteses também em relação ao Igor Vinícius. Eu acho que é um ponto positivo que a gente tem que citar, porque o Igor Vinícius claramente, né, foi muito prejudicado pela lesão que ele teve. Ele virou a terceira opção da lateral direita, né? O Rafinha é o titular incontestável, um dos capitães, né, do Rogério Ceni. E o Moreira, um jovem promovido de 17 anos, o jogador mais jovem no elenco, estava aparecendo ali como a segunda opção. E justamente numa partida em que, diríamos, o São Paulo teve um ambiente, né, negativo, né, jogar fora de casa, jogar em outro país, o Moreira não conseguia dar a resposta. E o Igor Vinícius, que é um jogador muitas vezes tão criticado pela torcida, entrou com um ritmo diferente, entrou em outra rotação e conseguiu responder bem. Então, e ele também é um dos jogadores jovens do elenco ainda. Então, acho que o ponto positivo é que o Rogério Ceni está cada vez mais podendo contar com esses jovens, e isso vai ser importante para o São Paulo, né, a partir de agora. A gente até pode entrar nesse assunto mais tarde, porque o São Paulo agora começa uma maratona mesmo de jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E o Rogério tendo essa resposta positiva desses garotos é bom para o São Paulo, porque mostra uma questão de reforço do elenco que ele tem na própria categoria de base. E num clube com tantas dívidas e com tantos problemas financeiros, ter essa resposta de jogadores jovens, jogadores da base, é sempre positivo.
Muito bem. Tá aí a análise completa de José Edgar de Matos sobre a atuação de ontem. A gente já pode, né, passar régua aí, porque foi só uma estreia. O São Paulo cumpriu o seu objetivo, que era ganhar. Apesar daquela vitória meio enganosa, vamos dizer assim, o São Paulo fez o dever fora de casa, ganhou por 3-2, os 3 pontos garantidos. Se deu bem, porque o Everton e o Jorge Wilstermann, que são os outros, vocês estão vendo aqui, né, quem está nos assistindo está vendo aí embaixo, né, os resultados do grupo D. E o Everton empatou com o Jorge Wilstermann. O São Paulo lidera com folga agora, né, com 3 pontos, o Everton em segundo com 1 ponto, Jorge Wilstermann também com 1 ponto, e o Ayacucho com 0 ponto, não pontuou ainda o Ayacucho. Então o São Paulo vai tem uma boa vantagem aí para o jogo da próxima quinta-feira. É quinta, né, o jogo? É quinta-feira contra o Everton. Então o São Paulo, se ganha do Everton no Morumbi, que é um placar que a gente espera que aconteça, né? O São Paulo não pode vacilar contra o Everton do Chile, que não tem lá grandes, podemos dizer assim, tradição, né? Não tem grande tradição no futebol sul-americano. O São Paulo tem praticamente o dever de ganhar, e aí se conseguir 6 pontos já fica um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim, vamos passar a chave, mudar a chavinha. Diga
só,
lá,
Zé. Só para encerrar essa questão do Everton, né? Tudo que você falou, tem também a temporada irregular que o Everton vive, né? O Everton empatou com o Jorge Wisterman por 1-1, mas o Everton tem uma temporada irregular. São 13 jogos, contando Liga Chilena, né, estreia na Sul-Americana e a Copa Libertadores, porque o Everton chegou na Sul-Americana, né, após perder pro Estudiantes de La Plata, né, na fase qualificatória. São 13 partidas com 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, ou seja, uma equipe de desempenho irregular que o São Paulo vai ter pela frente em casa, no Morumbi. E o próprio Rogério, né, na entrevista coletiva, destacou a importância de vencer o Everton e largar com 6 pontos nessa chave.
E depois do Everton, São Paulo tem Manchester United aí na Premier League. Não, brincadeira, torcedor, o Everton do Chile, não confunda com o Everton lá da Inglaterra. O São Paulo, que se conquistar 6 pontos, já fica um pouquinho mais tranquilo aí na tabela de classificação. Mas enfim, vamos passar aí para frente, né, mudar a chavinha, porque o São Paulo, que vale mesmo para o São Paulo, segundo o Rogério Ceni, é Campeonato Brasileiro, é o Brasileirão. O São Paulo vai ter aí pela frente o Atlético Paranaense no domingo, às 19 horas, no Morumbi, e o Rogério Ceni deixou os jogadores titulares aqui em São Paulo, né, no CT da Barra Funda, com o Charles Herbert, que é o francês, que treinou o time durante toda essa semana. E aí, como bem observou o José Edgar de Matos ontem, são os 11 que não viajaram, que estavam aqui no CT da Barra Funda. A gente pode falar rapidamente aqui o possível time, que é o Jandrei, Rafinha, o Diego Costa e o Léo, e o Wellington na lateral esquerda, Pablo Maia, Igor Gomes, Nicão e Alisson. E lá na frente, Éder e Caleri, é o possível time do São Paulo. E aí quero perguntar, vou abrir para Felipe Ruiz aqui, El Praz, já que a gente estava na Sul-Americana, El Praz. El Prazito.
El Praz, para ficar
com o quero saber de você, Praz, quais são suas expectativas? primeiro, para o jogo de domingo, com essa escalação aí, o time ficou uma semana inteira descansando, e qual sua expectativa para o Brasileirão? A gente daqui a pouco vai mostrar o guia do Brasileirão aqui, que tem uma galera aí que está achando que o São Paulo pode ser surpresa. Eu quero saber de você, Felipe Ruiz, o São Paulo pode surpreender?
Eu não vou muretar, Edu, e já vou dar a manchete para você. Eu acho que o São Paulo vai fazer o melhor Brasileirão dos últimos tempos. Acho que o São Paulo termina entre os 5 primeiros no Campeonato Brasileiro. E aí vou te explicar o porquê.
Parou. Eu quero a tarja aqui, ó. Eu quero a tarja.
Por favor, por favor.
Felipe Ruiz diz, o São Paulo vai fazer o melhor Brasileirão dos últimos anos. Eu quero
a tarja. Gente vai para os comerciais, na volta ele faz a análise dele. Então,
é daquelas que depois aí o torcedor printa e vai cobrar, né?
Não, mas é isso aí. Eu quero isso, eu quero... Olha lá, ó, obrigado ao Rafa Barros aí, ó, Rafa craque, colocou Felipe Ruiz aí, o São Paulo vai fazer o melhor Brasileirão dos últimos anos. Agora se vira para explicar isso aí, Prass.
Vou explicar o porquê, Edu. Eu acho que o Senna entendeu...
Não, eu e Edu, viu?
Eu acho que o Senna entendeu na metodologia dele a importância do Campeonato Brasileiro, então eu acho que vai ser o foco principal do segundo semestre do São Paulo, como ele deixou claro já em mais de uma coletiva. E eu acho que o Senna entendeu que no calendário brasileiro atual é muito difícil você jogar duas, três competições ao mesmo tempo. E o São Paulo, em outros anos, com o próprio Crespo, com o Diniz... em alguns momentos, o São Paulo priorizou outras competições. O Crespo poupou no Brasileirão em vários momentos. E eu acho que o Ceni não fará isso. Eu acho que o Ceni tiver que poupar, ele vai poupar a primeira fase da Sul-Americana inteira, independentemente de perder a vaga ou não. Eu acho que o Ceni vai, de repente, até se precisar poupar, tirar um ou outro jogador mais importante na Copa do Brasil. Eu acho que ele vai fazer de tudo para colocar o São Paulo de volta à Libertadores via Campeonato Brasileiro, que é mais acessível. E eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele tem um grupo grande na mão. Ontem, na coletiva ali ao lado do Luciano, ele falou que tem 30 jogadores em que ele confia hoje, algo que ele não falava no ano passado. Pelo contrário, ele expunha muitas deficiências do elenco. Hoje ele faz menos isso do que ele fazia na temporada passada. Então, acho que o Ceni tem mais os jogadores na mão, o Ceni tem mais o aval da diretoria, a confiança ali de todo mundo. Acho que é um cenário muito promissor para o São Paulo. Acho que o São Paulo vai se dar bem no segundo semestre. E a prova maior desse segundo semestre bom vai acabar sendo o Campeonato Brasileiro, Edu.
Olha, foi forte, foi contundente, gostei. Inclusive, você já está nas redes, tá? Você pode ver aí, eu gostei do biquinho, que tá, tem um biquinho seu aí, depois os torcedores vão ver. Mas... Vamos ver onde que vai dar esse São Paulo. Eu quero saber de José Edgar. Concorda com o Felipe Ruiz? Vai ser o melhor brasileiro? Cuidado, José. Cuidado. Mas quero saber a sua opinião.
Eu vou discordar do Prass. Não sei se vai ser o melhor brasileiro dos últimos anos. Eu acho que será melhor que o brasileiro do ano passado. Até porque o brasileiro do ano passado foi desastroso para o São Paulo. Mas eu vejo alguns times na frente e eu... Volto a fazer a lembrança que tivemos em 2021. Esse time foi muito bem e surpreendeu no Campeonato Paulista. Mas eu quero ver esse time rendendo contra testes mais importantes como, né, no Campeonato Brasileiro. E eu acho que domingo já é um belo teste. No Atlético Paranaense é um time bem arrumadinho. Né? Inclusive, vamos ver se vai ter o reencontro de Pablo com o torcedor São Paulino, né, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas eu vejo um São Paulo um pouco acima do que a gente viu no ano passado, e por questão de trabalho mesmo e de desenvolvimento de time. O Crespo não conseguiu encaixar o time no Campeonato Brasileiro e o Rogério Ceni foi evidente que ele chegou simplesmente para apagar o incêndio do São Paulo e tentar salvar a equipe do rebaixamento. Então a gente está vendo o trabalho mais autoral do Ceni justamente nessa temporada. Então, diante disso, eu vejo um São Paulo mais pronto. Mas eu tenho dúvidas do nível de competitividade que esse time vai entregar diante de um nível de competitividade maior do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque jogadores que chegaram em 2022 para dar esse salto no elenco não corresponderam agora. A gente já citou o Patrick, por exemplo, e o Nicão, que deve ter essa chance de ser titular. Aliás, só para completar a informação que o Edu passou do time titular, o Rodrigo Nestor e o Gabriel Sara devem ser desfalques, né? O Sara segue como desfalque, né? Com problema de entorse no tornozelo direito. E o Nestor teve uma entorse no tornozelo esquerdo também, deve desfalcar o time, tanto que o Nicão entra justamente na vaga do Nestor. Então, eu fico curioso de saber até porque quando mais exigido esse time jovem do São Paulo acabou não respondendo de maneira tão positiva que foi
a questão da decisão contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque. E no Campeonato Brasileiro, esses jogos são constantes, né? Tanto que a gente, se for pegar as primeiras rodadas de São Paulo tem início muito complicado de Campeonato Brasileiro. Né? Pega o Atlético Paranaense em casa nessa primeira rodada, depois vai pegar o Flamengo no Rio de Janeiro, depois o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e já tem um clássico contra o Santos na sequência. E a quinta rodada é Fortaleza em Fortaleza, ou seja, é um início de campeonato dificílimo para o São Paulo. E eu acho que esses cinco primeiros jogos vão poder dar uma resposta o quanto esse time vai competir em alto nível no Brasileirão. Eu acho que o São Paulo até briga por uma vaga na Copa Libertadores, eu não descarto isso, mas diante do cenário que a gente tem no Campeonato Brasileiro de 6, 7, até 8 times, né, se classificarem para a competição continental. Eu vejo São Paulo ainda um pouco abaixo, obviamente, dos três primeiros colocados ali, acho que, né, não três primeiros colocados, os três favoritos, né, que são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, não necessariamente nessa ordem, por uma maturação de trabalho e por ter uma questão financeira melhor, poder se reforçar e estar se reforçando. Acho que o Red Bull Bragantino também está um passo na frente do São Paulo. O Corinthians, diante de todos os problemas que tem apresentado, tem mais talento que o São Paulo, então eu acho que também está um pouco mais à frente. E dá para colocar, e a gente ainda pode colocar nesse bolo também, o Fluminense, que fez um jogo, um fim de carioca bom e que está se estruturando com o Abel Braga, está melhorando com o Abel Braga. E eu acho que o São Paulo vem logo atrás aí. Mas tudo vai depender da resposta que esse elenco dá. E tem uma coisa que a gente tem que citar também, que é muito importante, que a gente está em abril. Junho abre a janela de transferência. E o São Paulo deve perder pelo menos uma peça importante, né, diante da necessidade de vender atletas. Então, todos esses fatores me colocam em dúvida do desempenho do São Paulo no Brasileiro. Mas, diante do trabalho do Rogério Ceni, do que a equipe tem apresentado, acho que melhor que o ano passado vai ser. Porque se for igual ao ano passado, o torcedor vai sofrer e vai sofrer bastante.
Oi, Edu, posso contar dois bastidores rapidinhos aqui?
Agora, você que manda.
Gravei ontem com o Leandro Guerreiro, que é um jogador que a torcida do São Paulo tem um carinho especial. O próprio Zé Edgar fez uma matéria muito legal com ele há não muito tempo atrás. Ele me contou duas coisas. A primeira delas é que ele conversa bastante com alguns jogadores do elenco do São Paulo, pela proximidade com o clube. Ele tem um camarote no Morumbi. E ele falou que os jogadores estão gostando muito do Ceni, enfim, desse começo de trabalho em 2022, do Paulistão realizado. Então, ele falou coisas muito boas no relacionamento Ceni e jogadores, que foi algo que a gente, em determinado momento, viu notícias no ano passado, que não era algo que fluía tão bem. E a segunda que ele contou, a matéria que a gente foi gravar com ele, era sobre o Campeonato Brasileiro. Então, ele falou bastante do Brasileirão, que ele acha que o São Paulo pode fazer agora. E ele também está bastante otimista. Ele também acha que o Ceni tem um elenco hoje maior nas mãos, e que consegue ter os dois lados da moeda ali, ter o lado mais experiente e ter o lado mais de juventude. Então tem um ídolo São Paulino aí, não sei se ídolo, mas alguém, um jogador que a torcida de São Paulo gosta bastante, que está confiante também.
Aliás, também uma questão de bastidor, Edu, sobre esse início de Campeonato Brasileiro de São Paulo mesmo, tem uma coisa que é fundamental, e também citando o ano passado, é que o Rogério, inclusive, né, tem essa estratégia, porque... Basicamente, se ele levasse os principais jogadores do Peru, a logística seria muito complicada, porque o São Paulo deve estar para chegar agora, né, de Lima. E, basicamente, o Rogério teria só o sábado para trabalhar o elenco e seria um sábado de recuperação para poder estrear no Brasileiro domingo. Então, toda essa estratégia foi pensada nesse sentido, até porque o São Paulo quer largar bem no Campeonato Brasileiro e a gente viu que é difícil largar bem diante da tabela que o São Paulo tem, né, que são 5 jogos difíceis, até porque no ano passado... O São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada muito por conta das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi vencer a primeira partida no Brasileirão somente na 10ª rodada. E basicamente ficou mais de meio turno, né? Ficou basicamente meio turno para poder conseguir o primeiro triunfo. E esse início péssimo de Brasileiro foi fundamental para lá na frente o São Paulo ter que correr atrás. Diante de um cenário de pressão, diante dos resultados que não viam, diante da confiança do elenco que foi abalado, enfim, uma combinação terrível que fez o São Paulo brigar até o fim contra o rebaixamento. Então, esse início de Campeonato Brasileiro também é tratado como prioridade para lá na frente evitar sufoco e evitar o cenário que o time viveu em 2021, porque é aquela coisa... Quanto mais você vai flertando com o rebaixamento, mais você vai brigando na parte baixa, você acaba se acostumando. E tem uma hora... que a tragédia vem. né? E seria trágico para o São Paulo, principalmente por um aspecto financeiro, ter uma queda para a Série B. Então, esse início de Brasileirão é tratado com muita importância também pelas lições deixadas de 2021, quando o time chegou no Brasileiro embalado por um título paulista e só foi vencer o primeiro jogo lá na 10ª rodada contra o Internacional.
Tá, então, vamos ver, né? A caminhada começa só para falar, né, que tem o Nicão também, né, que deve começar jogando aí no domingo, porque o nosso, nosso companheiro, nosso colega Rodrigo Nestor está lesionado, e aí deve ser o Nicão que deve começar jogando, muito provável, ele ficou aqui em São Paulo, é a chance do Nicão ter sequência no São Paulo e mostrar que veio colocar a camisa 10 de vez e tentar fazer jus ao que ele veio fazer, foi um dos mais badalados do São Paulo. Vou pedir agora aqui, ó, para a gente compartilhar a tela, porque o Guia do Brasileirão está no ar. Você, torcedor aí que não fez o guia ainda, vai lá no GE, porque me surpreendeu esse guia aqui. Eu não sei vocês, se vocês foram surpreendidos, só que eu me surpreendi. Por quê? Quando abri aqui hoje, eu vi que o São Paulo está logo abaixo das três potências do Brasil. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Já está ali embaixo, ó. O Palmeiras somou a pontuação de 50 pontos. Eu já explico para vocês como funciona essa pontuação.
O Guia está comigo, hein, Edu? O Guia está comigo. O Guia está comigo.
O Guia do Brasileirão está comigo. O Guia está com você, exatamente. Ele está acreditando que o São Paulo vai surpreender muito. 48 pontos para o Atlético Mineiro, Flamengo 47 pontos e o São Paulo 41. E aí, se a gente abaixar um pouquinho aqui, ó, vamos lá. Avaliação do time, eu quero ver se vocês concordam. Avaliação do time, elenco, 15 pontos. O máximo são 20 pontos. Tá por aí mesmo, elenco, 15 pontos. Ah, o elenco é bom do São Paulo, vocês concordam com isso?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte, é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu acho que 15 é uma visão otimista. Vamos até pegar, abrir os outros aqui para comparar. Por exemplo, o Corinthians está com o elenco com 16. Tá.
Eu discordo. Eu acho que o São Paulo estaria com 16 nesse caso e o Corinthians com 15. Se a gente ver ontem o time que entrou em campo reserva, era o time que ia começar o campeonato. Com Arboleda, não, com Miranda, com Reinaldo, lá na frente, pô, Luciano e Rigoni. Quem tem um time reserva com Luciano e Rigoni? O Corinthians não tem.
Não, mas eu acho que, por exemplo, o elenco de São Paulo ainda é um pouco mais desequilibrado, porque, por exemplo, falta o jogador de velocidade. Não comparando com o Corinthians, agora falando especificamente do São Paulo, assim, do São Paulo. Porque falta aquela opção de velocidade que o Rogério quer, né? Muitos dos jogadores que... né, que a gente está citando, por exemplo, o Rigoni realmente é um jogador que já mostrou talento, né, que é um cara muito, muito talentoso, né, que chegou arrebentando no São Paulo, mas o Rigoni não tem entregado nada há muito tempo. O Luciano mesmo, ontem ele jogou bem, foi decisivo, mas o Luciano está longe de ser o Luciano que, né, que tem apresentado. O Miranda também acho que entra no mesmo caso. O Reinaldo, então, há muitas questões que a gente acaba valorizando o nome do profissional e não o que ele tem demonstrado nessa temporada. Óbvio, e a gente está falando só de uma temporada de um estadual, né, que o nível de competitividade é mais baixo. Eu vejo o elenco do São Paulo com alguns problemas, com algum desequilíbrio, principalmente por não ter esse cara de velocidade, que, por exemplo, é o Marquinhos, que talvez seja a única opção do elenco. E eu acho que numa competição como o Campeonato Brasileiro, em que as equipes... né, por exemplo, as equipes vão vir jogar com São Paulo aqui no Morumbi, vão, né, muito, a maioria vai ficar mais retraída, vai tentar fechar, e o São Paulo tem muita dificuldade, falta esse jogador. Então eu acho que o elenco é um pouco desequilibrado, mas eu acho que está ali nessa disputa mesmo, abaixo dos três ali, talvez abaixo de Corinthians e agora eu nem lembro qual foi o time que esteve, Red Bull Bragantino, mas obviamente pode surpreender, porque o São Paulo já surpreendeu em algumas partidas importantes nessa temporada, mas eu acho que ainda falta um equilíbrio maior, falta uma ou duas peças ali para o São Paulo se fortalecer e ir firme nessa briga de Brasileirão.
Aí, então, a análise aí de José Edgar está muito bem explicado. Vamos lá, então, para o momento. O momento está com 7 pontinhos, o momento, o máximo... são 10 pontos, o São Paulo elencado aí com 7 pontos. Vocês acham que é por aí mesmo, 7 pontos? O 4x0 não deu uma quebrada nisso aí, Praz? O que você acha?
Talvez acho que esteja um pouco alto, viu, Edu? Eu tô mais na sua linha de o elenco tentar talvez subir um ali por 16 e de momento um 6 ali. Acho que o São Paulo não jogou bem, vem de dois jogos ruins. O São Paulo foi muito mal na final do Paulistão e foi muito mal ontem contra o Ayacucho, apesar da vitória, que foi muito importante por tudo que já dissemos aqui no podcast, mas o São Paulo fez um jogo ruim. Os principais jogadores do São Paulo ontem não foram tão bem, com exceção do Luciano. Se a gente pensar no Patrick, foi contratação, na dupla de zaga, tanto o Arboleda quanto o Miranda não fizeram jogos tão seguros. Então, acho que o momento do São Paulo como um todo, psicológico, já foi mais forte. Inclusive, acho que é algo que o Ceni vai ter que tentar preparar para essa estreia. Como que esses garotos que vêm de um 4-0 no Morumbi vão reagir, no Allianz, vão reagir uma semana depois no Morumbi, com torcida, com um jogo importante, com o time do Atlético também, acho que é encaixado. Então, acho que é uma tensão ali para o Ceni. Acho que vai ser um trabalho, como inclusive o senhor, Edu, perguntou na coletiva do Rogério Ceni, que eu assisti, depois do 4-0, você perguntou como trabalhar a cabeça desses garotos. Então, acho que é o grande ponto e acho que é o que o Ceni vai ter que conseguir encaixar para o começo do Brasileirão aí. Mas daria talvez um 6 no momento aí.
É isso. Vamos lá, então. Finanças. José Edgar está ali, ó, com 6 pontos, o máximo é 10 pontos. E aí? Finanças. O São Paulo deve apresentar aí um balanço com 700 milhões em dívida.
Eu acho que eu derrubaria um pouco essas finanças aí, viu? Até porque...
Eu faria 2 ali.
O São Paulo basicamente começa o Campeonato Brasileiro tendo, no ano passado, um déficit de mais de 100 milhões de reais, né? Óbvio que a diretoria adota aquela linha de raciocínio de que teve um déficit de 106 milhões porque, né, segurou alguns jogadores, mas a gente sabe que a análise é muito mais profunda, né? Não tão rasa pelo fato de, nós só tivemos o déficit porque decidimos segurar Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Não, teve déficit por N outros fatores. Teve a diretoria, por exemplo, né, enfrentou a dificuldade de ter ainda muitos resquícios de pandemia, estádio fechado, a gente sabe que isso foi terrível. Também tiveram decisões, né? Foram 10 reforços contratados ano passado, a maior parte desses reforços nem tá mais no elenco, né? Rescisões contratuais milionárias que a diretoria precisou fazer, que decidiu fazer. Então, né, é uma situação financeira muito complicada e acho que os resquícios dessa situação financeira a gente vê no São Paulo de 2022 com a questão do elenco mesmo, né? As contratações foram muito pontuais de jogadores que conseguiram liberação de contrato, né? Que estavam em fim de contrato, um empréstimo ou outro. E o São Paulo já tem coisas comprometidas no orçamento para esse ano, como a provável compra do Caleri no fim do ano por 3 milhões de dólares, a compra definitiva do Rigoni também. Tem a questão do Gabriel Neves, né, que tem uma opção de compra que, sei lá, diante vendo do cenário que a gente vê hoje, dificilmente o Gabriel Neves deve ficar para o São Paulo na próxima temporada. Mas, então, é uma coisa comprometida e que prejudica, inclusive, o Rogério a ter opções que ele queria ter dentro do elenco de São Paulo. Então, eu acho que 6 é um número muito positivo, porque 6, pelo menos na minha época de escola, na minha escola, 6 fazia você passar de ano. E, financeiramente, o São Paulo está longe de passar de ano, né? Convenhamos, né?
Pois é, também acho, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Você, torcedor, pode votar lá o que você acha, como você avalia o São Paulo. Isso daqui foi uma avaliação do GE. O retrospecto, 5 pontos, é o máximo retrospecto. Também fico um pouco de dúvida aí no retrospecto, porque o São Paulo, ultimamente, não tem tido um retrospecto muito bom no Campeonato Brasileiro, né? O retrospecto, o último título foi em 2008. Então, eu abaixaria esse retrospecto aí. Não é muito bom, não, né?
Talvez quem fez o retrospecto está pensando no São Paulo do Muricy Ramalho, que está lá hoje, mas há muito tempo atrás, né? Está pensando no São Paulo que tinha o Rogério Ceni no gol, e não o Rogério Ceni de técnico à beira do campo.
Pois é.
O retrospecto recente realmente não favorece. São Paulo deixou uma vantagem de 7 pontos, talvez num dos brasileiros mais ganhos dos últimos tempos, escapar das mãos ali, né? O retrospecto recente do São Paulo não é bom. No último, o São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada. Aquela vitória por 3-1 no Morumbi contra o Juventude salvou o São Paulo. São Paulo não ganha ali, iria para a última rodada, dependendo de um jogo fora contra o América Mineiro, que é um time que está jogando a Libertadores da América hoje. Então foi um brasileiro terrível do São Paulo. Pensando nos últimos 4, 5 anos ali, e talvez até um pouco mais, São Paulo também brigou para não cair em 17. Quando teve o Hernandes, brigou para não cair em 2013 com o próprio Muricy Ramalho. O Muricy ajudou a tirar o São Paulo da briga contra o rebaixamento. Então, acho que esse retrospecto aí tinha que ser uns 3, né? Por aí.
Olha, o São Paulo vai começar o Campeonato Brasileiro de 2022 depois de ter feito a sua pior campanha da história dos pontos corridos, né? São Paulo fez 48 pontos ano passado, foi a pior campanha da história dos pontos corridos do São Paulo, então dá para baixar um pouco esse retrospecto, concordo. Obviamente o São Paulo é ex-campeão brasileiro, tem muita história, principalmente nos pontos corridos, né? O único time que foi tricampeão brasileiro ali, né, nos pontos corridos, mas eu concordo com o Prass que as últimas campanhas preocupam um pouco. O São Paulo foi protagonista do Brasileirão com o Fernando Diniz, né, quando brigou pelo título, mas obviamente teve aquela queda de desempenho, né, o time terminou em quarto lugar, se não me engano, me fala a memória, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira.
Quinto lugar,
exatamente, terminou em quinto lugar, que seria uma campanha para esse time, seria excelente o quinto lugar, né, trazendo a realidade. Mas o São Paulo está longe de ser protagonista há alguns anos no Brasileiro. Então eu também daria uma baixadinha nessa nota aí.
Estamos todos de acordo. E por fim, eu acho que esse a gente vai entrar em acordo, que casa 8 pontos, está bacana, né? 8 de 10. Eu acho que o Morumbi realmente é um caldeirão. O São Paulo, quando lota o Morumbi, é difícil demais ganhar. Vide o Palmeiras, que sofreu lá um 3-1. Eu estava no estádio, né? E foi uma atmosfera ali fantástica. O São Paulo, se a torcida abraçar esse time igual tá abraçando, né? Saiu o ranking hoje, o GE colocou lá que o São Paulo até o momento é o clube com mais público, né? Com média de público mais alta do Brasil, dentre os clubes da Série A. Eu acho que tem muita chance aí. Eu acho que casa a gente não vai discordar, né, amigos?
Acho que não, e os números estão a favor dessa discussão. Só para passar para o torcedor, porque o São Paulo tem 8 de 10, né, no fator casa. São Paulo na temporada tem 10 partidas como mandante, ganhou 7, empatou 2 e perdeu apenas uma, justamente aquele jogo para o Palmeiras, né, na fase de classificação do Paulista. Foram 15 gols anotados e 5 sofridos, ou seja, é incontestável falar que o São Paulo em casa é outro time. São Paulo em casa tem ido muito bem, e ir em casa no Brasileirão é receita de sucesso, e o São Paulo pode muito só pegar o Morumbi para ter uma campanha boa no Brasileirão de 2022.
Eu acho, então, viu, amigos? Eu acho que talvez o fator casa tenha sido a grande notícia do trabalho, sim, do Senna até agora. Tem os garotos de Cotia revelados e tal, mas talvez o que ele tenha trazido de mais importante a esse São Paulo é a sintonia com a torcida. O Zé falou de 2 empates, os 2 ainda quando o time não tinha encaixado. Empates em 0-0 para Ituano e Inter de Limeira, mas ainda não era um São Paulo um pouco mais pronto. Claro que ainda, sim, não está pronto, mas ainda não era um São Paulo um pouco mais pronto. E tem a derrota contra o Palmeiras, que o São Paulo talvez até nem merecesse perder pelo segundo tempo que fez. Então, assim, é impressionante, como o Edu falou, o clima, a atmosfera também estava no 3-1 lá no Morumbi. Acho que talvez isso é o que o São Paulo leve de mais forte para o Brasileiro, e talvez tenha que manter. Aí a diretoria pode pensar em medidas, seja ela baixar ingresso, seja ela fazer promoção, mas para trazer o torcedor, para que a gente não tenha jogos no Morumbi com 15, com 20 mil pessoas, para que o Morumbi comporte públicos de 40, 50 mil pessoas no Brasileiro, acho que isso pode ser fundamental para o São Paulo fazer uma grande campanha.
Muito bem, vamos lá dar voto então, né? Vocês, depois de toda essa análise, categorias da avaliação: é candidato ao título, pode surpreender, candidato a coadjuvante ou risco de Z4? Vamos votar aqui, ó. Qual que a gente, os amigos acham aí? Vamos lá.
Acho que pode surpreender, tá de bom tamanho, né, gente?
Aqui, Prass, bora?
Bora, vamos nessa. Acho que pode surpreender. Então, pode surpreender desde fazer uma campanha como aquele time do Diniz fez, que ninguém esperava, até surpreender negativamente, terminar em décimo, algo que eu acho que não vai acontecer mesmo, porque se acontecer, eu vou tomar muita porrada por causa desse vídeo que o Edu fez questão de soltar nas redes sociais já.
Mas eu acho que a gente já está viralizando, meus amigos, inclusive no ambiente interno da Globo ali. Bruno Diniz ali está espalhando a palavra de Felipe Ruiz
para galera. Maravilhoso, eu gosto disso, e aqui, ó. O São Paulo está no mesmo pote, né? De Fortaleza, Corinthians, Fluminense, Bragantino. Pela avaliação do público, candidato ao título, acho que não dá para tirar esses 3 aqui de cima, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Pode surpreender, então, Fortaleza, Corinthians, Fluminense, São Paulo e Bragantino. Candidato a coadjuvante, o público votou, que é Ceará, Atlético Paranaense, Botafogo, América Mineiro, Inter e Atlético Goianiense. E risco de Z4, olha só, o público está achando que o Santos, dessa vez, corre o risco, né? Mais um ano, com Curitiba, Goiás, Havaí, Cuiabá e Juventude.
Acho que o público está bem ponderado, eu gostei. Acho que só uma coisa desperta a curiosidade, mas é difícil a gente fazer qualquer avaliação, porque o Botafogo é um Botafogo praticamente novo que vai jogar o Campeonato Brasileiro, né? Com técnico novo, com reforço chegando. Então o Botafogo é uma equipe que eu acho que pode surpreender no Brasileiro. Mas é difícil ter qualquer, né, análise e comparação com os outros times, porque simplesmente a gente não viu esse Botafogo atuar, né? A gente vai ver domingo, né?
time estreia contra o Corinthians lá no Engenhão, aliás, ingressos esgotados, o Botafogo vai ser uma atração desse Campeonato Brasileiro por todo esse contexto. Eu acho que a única coisa que eu discordo ali é o Botafogo mesmo, mas eu colocaria pode surpreender simplesmente porque a gente não tem nenhuma análise desse Botafogo que vai jogar o Brasileirão de 22.
Talvez o Inter eu colocaria um acima também, não pode surpreender, apesar do Inter na temporada não estar tão bem, o Inter sequer chegou à final do Campeonato Gaúcho, o Inter caiu já na Copa do Brasil muito cedo, mas o Inter ele tem time, ele tem bons talentos ali, tem bons jovens, tem jogadores rodados, experientes. Eu apesar dos resultados não ajudarem, eu acho que os resultados estão pesando muito para a galera ter colocado como coadjuvante, eu acho que o Inter tem time para estar em cima, os resultados não estão... Não estão acompanhando, mas acho que o time do Inter pode estar um degrauzinho acima ali.
Tá aí, então, a análise dos amigos. Muito boa esse guia aqui para a gente debater. Teve bastante assunto. O Calleri aí sendo um principal nome do São Paulo. Vamos passar aqui para o avaliador de elencos para a gente encerrar. Pode plugar de novo aí, ó, para a gente ver que o São Paulo também está bem aí no avaliador de elenco, hein? Só perde para o Atlético, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O São Paulo está em quinto lugar no avaliador de elencos. Eu acho que aqui eu já concordo um pouquinho mais, acho que o São Paulo realmente tem um elenco bom, apesar da ponderação feita por Zé Edgar, que é desequilibrado em algumas questões. Vamos ver aqui, álbum de figurinhas. Temos aqui algumas, os emojis, emojizinho, só para você saber, estrela, joga muito com o coraçãozinho e a carinha, agrega valor, que é a cara assustada, compõe elenco, uma piscadinha, sujeito a vaias, eu não sei dizer o que, que é isso, irrita a torcida, aquela carinha de estou chateado, estou insatisfeito. Vamos colocar assim para não dizer outra palavra aqui, porque o horário não permite.
tudo bem que é sexta-feira, mas ainda está cedo, né, Edu?
Em sexta-feira aquele Instagram lá, ele posta, né, o que tem essa palavra, ele posta o tantã, solta o tantã. Não é o momento de dizer, porque é cedo ainda. Mas, enfim, vamos lá. O álbum de figurinhas. A galera aqui, vamos passar rapidinho, porque tem nome pra caramba. Vou fazer uma com Zé, uma com Prazo, uma com Zé, uma com Prazo. Vamos lá. Rafinha, o que você daria aqui? Estrela? Joga muito? Compõe elenco?
Joga muito. José. Joga muito. Concordo. Joga muito.
Joga muito. Muito bem. Ó, o público tá com você e o Gé está com você. Calleri, Prazo.
Vamos lá.
Estrela, joga muito, compõe elenco, agrega valor, irrita a torcida?
Joga muito, joga muito. Não é uma estrela, mas joga muito.
Joga muito, o público não está com você, o público acha ele uma estrela. Arboleda, Zé.
Arboleda, joga muito, joga muito. Vou perder espaço esse ano, né? Mas é um jogador de Copa do Mundo, será um jogador de Copa do Mundo, né, no fim do ano. E é um atleta que o Rogério precisa, vai precisar nessa temporada, e é um zagueiro que já mostrou alto nível, principalmente quando o São Paulo mais precisou no ano passado. Então, é um cara que ainda joga muito, apesar de não estar jogando muito.
Apesar de fazer algumas bobagens fora de campo, né?
Tem esse fator também aí, né? Esse fator também aí que acaba pesando bastante.
Gabriel Sara Prass.
Gabriel Sara tem potencial para ser estrela, mas hoje joga muito. Hoje é fundamental para o time do Ceni.
Rodrigo Nestor, José.
Joga muito, joga muito. Assim como o Gabriel Sara tem potencial para ser estrela, Nestor talvez seja o principal jogador de São Paulo na temporada, junto com o Calleri e o Diego Costa, né? Mas cresceu muito na fase final. É um jogador que o Rogério principalmente conseguiu evoluir, conseguiu encontrar a posição dele como um 10. Infelizmente, para o São Paulino e para São Paulino, o Nestor teve esse entorse no tornozelo, então deve perder, né, alguns jogos aí em sequência. Mas é um jogador que joga muito e é um jogador que precisa jogar muito para o São Paulo ir bem no brasileiro. E principalmente para o torcedor, é um jogador que não pode sair na janela de meio de ano, senão o São Paulo vai ser muito prejudicado.
Pablo Maia, Prass.
O que, que a gente tem do lado joga muito ali, Edu?
Estrela ou compõe elenco? Agrega valor e compõe elenco.
Tá, é difícil falar que só compõe elenco, né? Ou agrega valor ou joga muito Pablo Maia, mas por ser revelação do Paulistão, joga muito Pablo Maia. Hoje no time do Ceni joga muito.
Se um de vocês tiver algo a declarar aí, for contra, levantem a mão e vocês podem discordar. Miranda, Zé.
Quais que temos mesmo, por favor? Joga muito?
Agrega valor, joga muito, Miranda?
Não, Miranda não é jogar muito, não.
É aqui, ó. Agrega valor, compõe elenco, sujeito a vaias e irrita a torcida.
Olha, o torcedor pode ficar irritado, pode, né, discordar, mas eu acho que o Miranda hoje é um compositor de elenco.
Compõe elenco, então, para Miranda. Vamos lá. Luciano Prass.
Luciano, cara, eu acho que o Luciano, eu vou responder conforme a temporada de 2022. O Luciano, ele já jogou muito, ele já foi fundamental ao São Paulo, aquele time que abriu 7 pontos, como eu falei aqui. Hoje o Luciano tá do lado do Joga Muito, que é o glorioso, agrega valor. Hoje agrega o Luciano valor. Agrega valor, o elenco de São Paulo.
Muito bem. Alisson, Zé.
Alisson, tem compõe elenco e qual que é o outro mesmo? Já esqueci.
Agrega valor.
Alisson compõe o elenco, cara. Alisson compõe o elenco também. É um jogador que tem... É um titular do Rogério Ceni hoje. É um cara que cumpre muito bem as funções, que ajuda o time, mas que é limitado tecnicamente. E é um cara que dificilmente vai ser protagonista, dificilmente vai ser o cara que vai fazer a diferença para o São Paulo. E é um jogador que, por exemplo, caso o Martins evolua, caso, né, chegue uma nova opção... Diríamos que seria um cara que perderia espaço no time titular, mas tem feito bons jogos, é uma das contratações mais bacanas do São Paulo na temporada, mas para mim é um jogador que compõe o elenco.
Vamos lá, no pique agora, hein, porque tem bastante jogador aqui, senão a gente vai passar o dia aqui. Vamos lá, Prass, Léo, rapidão.
Léo, agrega valor. Zagueiro titular de São Paulo hoje.
Jandrei, agora sim, Zé, Jandrei, quero ver.
Jandrei... Agrega valor. É o goleiro titular de São Paulo. Não é o goleiro de primeira prateleira do país, mas hoje é o melhor goleiro de São Paulo, isso é indiscutível.
Éder Prass.
Cara, Éder, eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica, Edu, sobre isso. Acho que ele fez apenas bons jogos, não entendo tanto a titularidade dele absoluta. Acho que o Luciano tende a numa forma física melhor, roubar essa posição. Então vou pôr pro Éder um compõe elenco. Acho que ele vai acabar compondo elenco no Brasileirão.
Tudo bem. Igor Gomes, é.
Igor Gomes, a gente teve essa discussão, né? Que eu acho que é um jogador que compõe o elenco. Mas diante do que a gente viu no Morumbi, é um cara que tem a capacidade para irritar a torcida.
Olha, então tá aí. Irrita a torcida. É o 1. Boa, Zé. Mudou, hein? Mudou. Vamos lá.
Isso simplesmente pelo que a gente tem visto no Morumbi, né? Isso pelo que a gente tem visto no Morumbi.
Show, gostei. Tá de acordo, Prass?
De acordo, acho que o Igor, apesar do CNT saído em defesa pública, o Igor não está nas graças do torcedor e acho que tem muita probabilidade, dependendo do começo do campeonato, por exemplo, de irritar a torcida.
Diego Costa, então, já de bate-pronto.
Agrega valor. O outro zagueiro titular, um dos pilares da defesa São Paulino na temporada, faz uma temporada muito boa até aqui, agrega valor.
Wellington, né?
Agrega valor também. É o lateral titular de São Paulo e... Cresceu, fez um jogo muito ruim no Allianz Parque na decisão do Paulista, mas é um jogador que precisa de maturação e precisa de minutos para evoluir. E eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser importante para o Wellington ganhar minutos e evoluir e ser o jogador que o torcedor espera.
Nicão Prass.
Nicão, eu acho que ele compõe elenco. Ele vai. Pode ser importante em algum momento. Hoje não é titular do time, mas tem potencial para ser importante. Compõe elenco.
Muito bem. Patrick.
Compõe elenco também, Edu.
Rigoni, cara, o Rigoni tinha potencial ali para ser joga muito, tinha potencial até para o Rigoni do Crespo se bobear estrela. O Rigoni do Rogério Ceni, cara, tem potencial para irritar a torcida.
Olha só, tá aí então. Concorda, Zé?
Eu colocaria em compõe elenco. Eu acho que a torcida acaba tendo uma benevolência maior do Rigoni pelo que ele fez ano passado.
Tem um sujeito a vaias também, né?
É, tem um sujeito a vaias. Eu acho que o sujeito a vaias tem outros jogadores ali que podem entrar. Mas o Rigoni mostrou muito potencial em 2021, mas em 2022, realmente, como o Prass bem falou, tá devendo bastante. E ele mesmo sabe disso. Né?
Luan
sou eu, né?
Isso.
Você.
Assim como o Rigoni, né? O Luan de 2022 é um Luan totalmente diferente de 2021. Luan é um cara que demorou um pouco para conseguir encontrar a melhor forma física, afinal, né, teve uma lesão muito difícil. Então, hoje o Luan é um cara que compõe o elenco de São Paulo.
Muito bem. Andrés Colorado, Prass.
Andrés Colorado. Cara, eu vou ser bem honesto pra você, Duca. Eu não vejo o hype todo que a torcida São Paulina vê no Andrés Colorado. Acho que ainda não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Ceni. Ontem, mais uma vez, fez um jogo apagado ali. É, eu acho que ele pode, no máximo, compor elenco, hein?
Compõe elenco. Relâmpago Marquinhos, Zé.
Compõe elenco também. É um jogador que ainda precisa evoluir, principalmente na questão de tomada de decisão e na questão do contra um. O Rogério já tinha batido nessa tecla há algumas semanas. A gente até, né, destacou isso ontem, né, do Marquinhos atuando pela esquerda, tendo o campo e o Marquinhos, né, atuando pela direita, tendo que cortar e ser um pouco mais protagonista da ação na individual com a bola, é outra. É um jogador que precisa de campo, porque a velocidade é a principal característica. Então, ele precisa evoluir em muitos aspectos para ser o jogador de velocidade que o Rogério tanto quer e que ele ainda não é.
Olha quem caiu no seu colo, Pras. Thiago Volpi.
Eu não vou muretar, Edu. É, pelo jogo de ontem, pela forma em que, desde que o Volpi chegou ao São Paulo, a relação dele com a torcida são paulina, ele é sujeito a vaias. Se ele sujeito pega um jogo...
Ruim, você acha que ele não vaias. Irrita a torcida ainda? Sujeito a vaias.
Ah, o irrita a torcida depois ainda. É. Não, então eu acho que ele irrita a torcida. Eu acho que ele irrita
é o
torcida.
Último aqui. Irrita a torcida, então, sujeito é a último. Vaias.
Irrita então ele irrita a torcida. Irrita a torcida.
O rei, o King Naldo.
King Naldo tem a questão do aproveitamento de pênalti, que ele é muito eficiente, ele é um jogador que tem ótima técnica, tem ótimo passe, mas é um jogador que parece que cada vez mais ele tá, é um jogador um pouco anacrônico para o que o futebol está exigindo, para o que o futebol exige para a função de lateral. Então, para mim, o Reinaldo hoje é o cara que é sujeito a vaias.
Muito bem, anacrônico, gostei.
Assina embaixo.
Igor Vinícius, Fraz.
Igor Vinícius, cara, eu acho que o Igor Vinícius é sujeito a vaias também, apesar de ter entrado bem no jogo ontem, é outro jogador que a torcida já tem um certo pé atrás, a gente vê às vezes o Igor, um, dois passos errados pela direita, a torcida já dá uma chiada com ele, acho que ele é sujeito a vaias.
E por fim, e não menos importante, Gabriel Neves.
Aquela coisa, né? A gente tem uma avaliação sobre o Gabriel e muitos torcedores têm uma avaliação completamente oposta sobre o Gabriel. Gabriel, assim como o Prass falou do hype que muitos torcedores e torcedoras têm sobre o Andrés Colorado, pelo Gabriel Neves, eu acho que é algo até ainda maior nesse sentido. Eu coloco o Gabriel Neves como um jogador que pode irritar a torcida. Eu acho que o torcedor, aos poucos, vai, né? O Gabriel Neves não rende o que a torcida deposita de confiança nele. Então, assim como Igor Gomes, eu acho que é um jogador que pode irritar a torcida nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro. Que é um nível competitivo muito maior do que a gente viu no primeiro semestre até agora no Campeonato Paulista.
Terminamos, então, nossa votação. Muito obrigado aos dois companheiros aqui de setorismo. A gente tem... O público colocou o Caleri como uma estrela. Ele está com... A gente não colocou nenhum. Nossa pontuação foi de... Quantos pontos a gente fez aqui?
30, 20, 50, 74, 78, 80. É isso? 82, é isso?
50 com mais 24. Pontos. A gente é 74 com mais 4, 78, 82. 82 pontos. A avaliação do Jet tinha dado 92. A gente abaixou 10 pontos aí. A avaliação do Jet deu 92, a nossa deu 82, então... Fica aí que a gente está exigente. A gente está exigente.
Só uma curiosidade, quem tem 82 aí?
Vamos ver. O São Paulo ficaria ficaria abaixo do Santos aqui. Ó.
Ah, não ficaria. Provavelmente o Santos a gente ia baixar bem também. Até porque a gente avaliou muito o momento que esses caras chegam no Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Por exemplo, Miranda é um cara que, obviamente, você tem no elenco, você vai falar, cara, é o Miranda é o joga muito, né? Porque é o Miranda, mas o Miranda de hoje não é o Miranda joga muito. Assim como o Luan, enfim. São aqueles caras que, se atuarem no seu melhor nível, vão automaticamente subir essa pontuação e automaticamente vão botar o São Paulo na prateleira, uma prateleira mais acima no brasileiro.
Tá aí, então. A gente pegou pesado. A gente colocou 4 irrita a torcida aqui, né? Rigoni, eu duvido, ó, que o público vai colocar no irrita a torcida. Quer ver? O Rigoni, ó, só tem um irrita a torcida do público. A torcida tricolor está empolgada, hein? Não colocou. Não tem nenhum sujeito a vaias. Só tem Thiago Roubo que irrita a torcida. Vamos ver quanto o público fez? Ó, o público fez 48 com 30 dá 78. Com mais 6... Abre a calculadora aí, gente, que eu sou muito...
84. Com 15, 99.
99 100. Pontos? Foi 100, porque tem um aqui do Irrita
a Torcida. Tem um ali embaixo. Então 100 pontos, eu não estava vendo um ali embaixo. 100 pontos.
Nossa, colocaria acima do Flamengo a torcida do São Paulo. O público empolgou aqui. Enfim.
Vamos ter calma, né? Calma, torcedores, calma, né?
É isso, galera. Programa longo hoje, né? Mas acho que vale, porque é começo do Brasileirão. A gente teve muito debate aí, teve uma análise do elenco, fizemos análise das finanças, da torcida, enfim, foi uma análise bem completa aqui que a gente conseguiu, acho que, transmitir para você aí, torcedor. Vamos estar ligadinhos, domingo, José Edgar estará lá no Morumbi às 19 horas para trazer tudo de São Paulo e Atlético Paranaense, estreia do São Paulo no Brasileirão, depois o São Paulo já enfrenta aí, como o Zé já falou, a maratona, né? Depois tem o Everton, depois domingo que vem já tem Flamengo. Vai ser uma maratona aí para o São Paulo nesses próximos 30 dias. Você vai estar ligado aqui no GE. Antes de eu me despedir, quero saber se os amigos têm aquelas últimas informaçõezinhas ou algum pitaco para dar. Fiquem à vontade aí, Felipe Ruiz, José Edgar. Fiquem à vontade, o microfone de vocês.
Quer começar, Pras? Por favor.
Começarei então, Zé. Toque final aqui, Edu, Zé, vai em cima da coletiva do Rogério Ceni, né? Estávamos com um programa muito voltado ao Campeonato Brasileiro e acabamos praticamente nem falando dela, mas ela foi muito curiosa. O torcedor São Paulino, a gente sabe que muitos deles gostam de ver as coletivas, assista essa coletiva do Ceni. Ele falou em espanhol por 15 minutos direto, ele traduziu pergunta para o Luciano, que não tinha entendido o espanhol. Uma hora, em determinado momento, ele pede pergunta para o Luciano. Não, mas pergunta para o Luciano, porque todas as primeiras perguntas foram para ele. O Luciano, não, porque viu que o Rogério estava mandando bem em espanhol. Então o Luciano falou, não quero me complicar aqui, não vou gastar o espanhol aqui também. Então, foi uma entrevista bem curiosa para o torcedor São Paulino, e fica o ponto positivo, assim, é muito legal quando a gente vê um técnico evoluindo, um técnico buscando falar outro idioma, principalmente quando ele está no país em que fala aquele idioma. Eu até falei que me lembrou um pouco o Crespo quando veio trabalhar no Brasil e aprendeu português, fez questão de, nas coletivas, tentar falar em português de um jeito enrolado também, porque o português é até mais difícil do que o espanhol, mas fica o ponto positivo, assim, é legal quando a gente vê um técnico ou qualquer pessoa na vida evoluindo, buscando um enriquecimento cultural. Então, ponto positivo para o Rogério, o torcedor que quiser ver essa coletiva curiosa em espanhol, vá procurar na São Paulo TV, lá com a São Paulo TV.
Não, você vai procurar no GE, São Paulo TV.
No GE e mais, Edu, tem trecho.
Fica no GE aí, pô.
No nosso Instagram também, vamos fazer, você fez o merchan aquela vez, tá no meu Instagram um trecho, tá no seu Instagram outro trecho.
E qual que é seu Instagram? Fala aí, pô.
Instagram Felipe Gomes Ruiz, tudo junto. Você encontra um trecho curioso da entrevista coletiva que o Ceni deu em espanhol, né, Edu?
Muito bem.
E no GE, mesmo. No GE tem tudo disso. Cobertura.
Habla espanhol? Habla espanhol?
É um ratito, não? Só um ratito.
Olha lá, Instagram Felipe Gomes Ruiz.
De moral, o Rafa é muito. O Rafa é muito parceiro.
É muito bom. É outro nível.
Rafa Baus
aqui,
né? É parceiro demais. Mas aquele vamos abraço lá, então. Sempre bom demais.
Valeu. Prazer a Felipe Gomes Ruiz. E vamos colocar o do Zé aí também, né? Faça o seu Instagram, Zé, para você dar o seu destaque final.
Bom, vamos lá. Arroba Zé Edgar é meu Instagram, né? Como é meu Twitter também. Eu tenho dois destaques finais, duas informaçõezinhas rápidas. Primeira do time sub-20 do São Paulo, que o nosso glorioso Aziz, né? O nigeriano Aziz Balogun, anotou o primeiro gol com a camisa do São Paulo, né? Balançou a rede na vitória por 3-1 contra o São Joséense, um amistoso disputado no Paraná. A equipe do Alex começando a temporada vencendo e com um gol do jogador nigeriano que vai reforçar a equipe sub-20 de São Paulo. E uma outra notícia já do basquete, né, que o São Paulo se classificou para a final da Champions League das Américas de basquete. Diremos que no mesmo nível que a Libertadores do basquete, né? E vai disputar, o Tricolor vai tentar o primeiro título, né, contra o Biguá do Uruguai neste sábado às 19 horas lá na Arena Carioca 1, foi a Arena Olímpica. Então, o São Paulino é São Paulina que gosta de ver seu tricolor brilhando. É só assistir na televisão a partir das 19 horas deste sábado, São Paulo podendo fazer história e ganhando um título sul-americano, um título continental no basquete. Lembrando que o projeto do basquete é um projeto já sólido do São Paulo há alguns anos. São Paulo pode conquistar um dos principais troféus do continente sul-americano, do continente americano no geral,
justamente neste sábado contra o Biguá do Uruguai, às 19 horas na Arena Carioca 1. Então é isso, Edu. Obrigado mais uma vez por estar, pelo convite, por esse programa e até a próxima. Só chamar.
Valeu, Zé. Obrigado por existir. Obrigado, Felipe Ruiz, por existir. Obrigado, Rafa, aí, por essa edição maravilhosa.
Ficamos que coisa maravilhosa. Que coisa linda essa
despedida. Gostou, né? Um final feliz aqui. Pode, e coloca no Instagram aí também, né, pô? Eduardo _ R Oliveira, né? Pra gente acabar aqui. E eu espero que todo mundo esteja nos ouvindo até o final. Se não estiver ouvindo, não valeu de nada o que eu estou fazendo aqui. Mas fica aí o registro, Eduardo _ R Oliveira. Agradeço todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham aí. Seguimos na batalha aí com o Tricolor, né? Trabalhando e trazendo muita informação para você, torcedor. Como lembrar, né? Sempre bom lembrar Leandro Canônico, que nos abandonou, com aquele bordão maravilhoso de um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.